Olá! Sinta-se muito bem-vindo. Sinta-se muito bem-vinda ao nosso momento de conversar com Deus. Gente, estou animada. A sessão de hoje é uma das sessões que eu mais gosto do curso. E nem sei dizer quantas vezes essa sessão me salvou. E continua salvando, porque eu sinto que ela é um doce lembrete, uma simples e profunda correção na nossa mente e para nossa mente, né? E uau, assim, só o título dela já diz tudo, assim, já é realmente um convite para um posicionamento, para um outro posicionamento, né? Então, hoje a gente está aqui para mergulhar na sessão que fala: isso não precisa ser assim. Quem me conhece sabe, né, o quanto eu amo frases, né, tipo poemas, músicas, sei lá, que tocam. E essa, o nome dessa sessão para mim, assim, me toca muito mesmo, assim, profundamente, porque é um lembrete do amor, né? E o quanto, se a gente carregar só isso com a gente no nosso coração, o quanto isso realmente é capaz de tirar a gente dos estados mais equivocados, né? Sei lá, às vezes você tá com raiva de alguém que não fez algo que você gostaria, ou do jeito que você gostaria. Se você conseguir pensar nessa hora, isso não precisa ser assim. Olha o quanto isso te desarma e fala: é mesmo. Porque nessa frase, né? Essa frase, ela contém ensinamentos muito profundos de um Curso em Milagres, ensinamentos de Jesus, né? Que fala sobre aceitação, né? Aceitação das coisas como elas são e, em última instância, da realidade como ela é. Que é a aceitação de que nada irreal existe. Essa frase contém esse ensinamento tão profundo, né? Do curso, de que nada irreal existe. Logo, nada tem realmente o poder de me afetar. Logo, isso não precisa ser assim. Né? Se eu tô sentindo raiva, se eu tô sentindo tristeza, se eu tô sentindo solidão, se eu tô sentindo preocupação, é só eu realmente dar um passo para trás e me conectar com isso. Isso não precisa ser assim. Olha a profundidade, porque isso traz também outro ensinamento poderosíssimo do curso, que é a consciência do poder da nossa mente. O poder, né, da nossa escolha. Porque a forma como eu me sinto é uma escolha. Eu sei que muitas vezes a gente não quer e nem gosta de ouvir isso, né, justamente porque a gente quer continuar projetando e achando que a forma como eu me sinto é culpa de algo, né, que acontece ou não comigo aqui no mundo. Mas o que o curso ensina é que a gente tem que ser, a gente é responsável pelo nosso estado interno. Então, eu sou responsável pela forma como eu me sinto. E olha que beleza disso, porque se eu não estou me sentindo bem, se eu não estou me sentindo feliz, em paz, isso não precisa ser assim. Olha a profundidade, porque ele está lembrando mesmo a gente de tipo, você tem essa escolha. E só você pode escolher isso mesmo. E a nossa jornada espiritual é a prática disso, de escolher isso todos os dias, né? Resgatar esse poder todos os dias. Eu lembro quando No início, quando eu conheci o curso, acho que tem até vários vídeos sobre isso, porque foi uma experiência que me marcou muito com esse capítulo, com essa sessão. Quando eu estava olhando muito para a ideia de depressão, né, que parece que eu já experimentei muito, e essa é uma sessão que ele vai falar diretamente sobre isso, né, ideia de ansiedade, depressão. E eu lembro a experiência mesmo que eu tive lendo e me conectando. Conectando com esse poder de uau, sou eu que escolho, sou eu que decido como eu me sinto. E o quanto isso é realmente libertador, assim, sabe? Isso é realmente uma boa nova, isso é realmente um presente. Então é isso, assim, nessa conversa com Deus hoje, eu acho que principal tema é esse, assim, o poder da nossa escolha. E Jesus é muito direto nessa sessão mesmo, assim, ele não rodeia, ele não floreia nada, ele vai falar diretamente com a gente sobre esse poder. E o quanto eu realmente preciso resgatar isso, né? Porque até então eu tô dando esse poder para o mundo que o ego inventou. Ou seja, estou dando poder para o ego. Estou literalmente entregando esse poder para ele. Toma, não sou eu, né? Qualquer coisa lá fora tem o poder de definir o que eu sinto. Que é mais ou menos isso que a gente está fazendo. Então vamos lá, vamos juntos. Resgatar aí esse poder a partir dessa conversa e recebermos juntos aí o que que Jesus tem pra gente nessa sessão. Então, um curso Milagres, capítulo 4, sessão 4. Isso não precisa ser assim. Se tu não podes ouvir a voz que fala por Deus, é porque não escolheste escutar. Que escutas a voz do teu ego é demonstrado pelas tuas atitudes, os teus sentimentos e o teu comportamento. No entanto, é isso o que queres. É isso que estás lutando para manter. E te mantens vigilante para salvar. A tua mente está cheia de esquemas para salvar a face do teu ego e não buscas a face de Cristo. O espelho no qual o ego busca ver a própria face é, de fato, escuro. Como pode ele manter o truque da sua existência, exceto com espelhos? Mas aonde olhas para achar a ti mesmo depende de ti. Eu tenho dito que não podes mudar a tua mente mudando o teu comportamento. Mas tenho dito também, e muitas vezes, que podes mudar a tua mente. Vou parar aqui um pouquinho, porque eu tô sentindo que tem alguma coisa aqui pra gente até aqui, mergulhar até aqui. Logo na primeira frase aqui, se tu não podes ouvir a voz que fala por Deus, é porque não escolheste escutar. É o que eu falei, né? Que ele é direto, não floreia e pá, é isso. A gente fica, não, não tô conseguindo ouvir, tô desconectado, não sei, não tô ouvindo. Ele é assim, para com isso aí, só olha para isso, ó. Se você não pode ouvir, é porque você não tá escolhendo ouvir. É só isso. Isso é uma boa notícia. No início, quando você começa a entrar em contato com esses ensinamentos, não é legal, não é confortável, porque você começa a olhar mesmo para suas escolhas, né? Para o que você está escolhendo. E não é agradável mesmo olhar e ver que a gente está escolhendo raiva, tristeza, mágoa, o equívoco, né? Só que a gente precisa olhar para isso e nisso tá a correção. Porque senão eu continuo projetando e achando que está lá fora, né? Que se eu não estou ouvindo essa voz que fala por Deus, isso aqui é simbólico, gente. Porque o que significa isso, né? Ouvir a voz que fala por Deus. Ele está falando de estar em conexão com o Espírito Santo, de estar em paz. É o nosso estado de paz, porque o estado da guiança, o estado da conexão com o Espírito Santo, que é a voz que fala por Deus, né? Que é a nossa conexão mesmo com Deus, é um estado da leveza, da fluidez, da alegria, da paz, que às vezes a gente escuta e fala, parece que é só naqueles momentos em que você tem que tomar alguma decisão, né? Só que não. É estar conectado, estar constantemente conversando com Deus, ouvindo a voz dele, é estar em paz, é estar alegre, é estar inspirado, né? Estar no espírito, é estar elevado, tá feliz mesmo, né? Então isso que significa. Então, se eu toda vez que eu não tô assim, é porque eu não tô escolhendo, é só isso que ele tá falando com a gente. E olha que boa notícia que parece, não, hoje eu tô triste porque aconteceu tal coisa. Não, hoje eu tô cansada porque fim de ano, tá todo mundo falando isso agora, né? Ai, fim de ano, não sei o quê, não. Se você não podes ouvir a voz que fala por Deus, é só porque não pode, você não tá escolhendo. Né? A importância disso, olha, é uma escolha. Isso é maravilhoso, porque se eu reconheço isso nas dinâmicas, no meu dia a dia mesmo, né? Se eu vou, sei lá, ao supermercado, do nada lá eu fico desconectado, começo a experimentar cansaço, julgamento. Ali entra essa parte desse, não precisa ser assim, calma, aqui eu posso escolher de novo. Entende a importância de reconhecer isso? Falar, opa, pera, me distraí aqui, me confundi, não estou escolhendo. Mas eu quero isso, é o que eu quero. Não quero ficar me sentindo assim. Em outras palavras, o que você está falando é isso, não precisa ser assim. Eu não preciso. Olha, gente, olha que libertador isso. A gente não precisa fazer nada num estado de inquietação, preocupação, dúvida, esforço, angústia. Não, isso não precisa ser assim. É isso que Jesus está falando. Não, você não precisa fazer nada desse jeito, desse lugar. Então, olha que lindo, ele está ensinando a gente a dar um passinho para trás, né? Aqui na Frequência do Amor a gente fala que é desfazer o fazedor, né? Porque o ego, ele é o fazedor, ele entra querendo fazer. Não importa o que você está sentindo, não importa o que você está pensando, não importa se você está equivocado, faz, vai lá e faz. Né? Vai lá, você está no supermercado, você tem que fazer, não importa ali o que, que eu tô. Aqui para a gente importa sim. Porque não é sobre ir ao fazer uma compra no seu mercado, não é sobre fazer um post. Calma, é o quanto eu tô escolhendo ouvir a voz que fala por Deus, o quanto eu tô escolhendo me conectar. É sobre isso, é sobre aprender a usar tudo aqui no mundo para isso, enquanto o ego vai te ensinar a usar tudo aqui no mundo por outros propósitos, que não é essa conexão com o Espírito Santo. Então, por isso a gente, né, aprender a dar espaço para trás e lembrar, isso não precisa ser assim. Aqui é assim mesmo, deu, ó, começou a experimentar sacrifício, começou a trazer projeção, começou a ter esforço, começou. Para. Para, gente, quantas vezes a gente já parou projetos no meio, assim, ó, para. Não é para isso que a gente está fazendo isso. Não é. Se precisar, troca de time, troca de projeto, para o projeto, fala o que for, porque a gente está aqui para aprender a desfazer esse fazedor. A gente está aqui para aprender a realmente ouvir a voz que fala por Deus em tudo. Esse é o nosso direito. Esse é o nosso direito. E aqui, olha, ele está falando que escutas, e aqui em itálico, né? Porque em última instância não podemos, mas a gente acha que sim, né? Que o ego é muito real. Mas aqui ele está falando que escutas a voz do teu ego é demonstrado pelas tuas atitudes, os teus sentimentos e o teu comportamento. E é muito óbvio, né? Quando você está ouvindo o Espírito Santo, né? Que sua mente está clara, que você está inspirado, que você está alegre, você consegue olhar e ver direitinho quem não está, pelas atitudes, pelos sentimentos e pelo comportamento. E aí o ego até pega isso, fala isso, fica como o fiscal da verdade, né? Essa pessoa está, essa não está, essa não é para isso. Isso, a gente saber reconhecer isso é para a gente saber reconhecer os pedidos de amor. É para eu não comprar o convite que às vezes esse espelho escuro vai trazer para mim. Entende? Então, é prático. É prático para a gente manter, para a gente aprender a ser mais vigilante desse estado certo da mente do que o oposto. Que, como ele fala, é isso que estás lutando para manter e te mantens vigilante para salvar. A gente hoje está vigiando esse outro estado. Tanto que, isso é tão sério, mas tão sério, né? Se você está muito preso no equívoco, se chega alguém inspirado, alegre, em paz, com a mente clara, te convidando para esse lugar, você se sente ameaçado. A primeira reação do ego é querer se isolar. Querer ficar longe. Tipo, não, essa pessoa aqui é intensa demais, não dá. Porque vai, né, o relacionamento vai te desafiar a olhar o que que você tá realmente vigiando. Isso é muito profundo, assim, sabe? Essa dinâmica mesmo, né, de quando a gente quer manter a mente fechada. E olha isso. A tua mente está cheia de esquemas para salvar a face do teu ego e não buscas a face de Cristo. Olha, obrigada, Jesus, por me lembrar disso. Beleza? Porque eu quero ficar atenta a esses esquemas e meu foco vai ser buscar a face de Cristo. Eu quero essa outra face. Eu quero esse outro jeito de fazer compra no supermercado, de escrever um e-mail, de trabalhar, de me relacionar. Eu quero essa outra face. E aí, um pouco mais para frente, né, ele fala: "Mas onde olhas para achar a ti mesmo depende de ti." Gente, isso é muito profundo, tá? Muito. Lembra que o ego, ele busca aliados e ele busca esses reflexos escuros para confirmar essas ideias. E se eu estou comprometido a achar a face de Cristo, a minha conexão com o Espírito Santo, a guiança, vai me direcionar, vai me guiar mesmo assim, a encontrar espelhos que vão refletir isso. E aí, o que ele está lembrando aqui é: você escolhe. Você escolhe. Onde olhas para achar a ti mesmo depende de ti. Tem essa escolha interna. O que que eu estou querendo confirmar sobre mim, sobre o outro? E essa próxima frase aqui. Uau, assim. Eu tenho dito que não podes mudar a tua mente mudando o teu comportamento. Gente, isso aqui é um pedido de Jesus, assim, ó. Pra gente ser autêntico com o que a gente está sentindo. Porque é isso que vai nos curar de verdade. Às vezes você tá com uma coisa lá presa no seu coração, né? Você tá incomodado, você tá irritado, você tá puto, você tá triste, sei lá. E aí vem o ego e põe um sorriso amarelo no rosto, tá tudo bem. Isso é tentar mudar o comportamento. Tipo, se eu fingir que tá tudo bem aqui, isso vai mudar. Isso vai passar. Isso não muda a mente. Mudar comportamento não muda a mente. Por isso eu preciso ir em direção à autenticidade. Eu preciso ser autêntico com o que eu estou sentindo. Eu preciso. Não tem mesmo outro jeito de curar a mente, senão olhar para o que está ali. Eu tenho dito que não podes mudar a tua mente mudando o teu comportamento. Se fosse assim, era só todo mundo fingir de bonzinho aí. Pronto, tá resolvido. Gente, não vai funcionar. Se a gente não encontrar de verdade esse lugar autêntico no nosso coração, a gente pode até se prender a um autoconceito espiritualizado, um autoconceito de bonzinho, um autoconceito de mãe, de pai, de professor, de amigo, de marido, de mulher, de. Porque aí você vai sair repetindo o comportamento, né? O que que um bom professor faz? O que que um bom pai faz? Um bom amigo faz? Sem contato genuíno e verdadeiro com o que você está sentindo, sabe? Isso não gera cura, não gera milagres mesmo. Muda o comportamento, aí fica aquela coisa superficial mesmo e desconectada, assim, sabe? Tipo, é a sensação. Como que eu sei quando eu tô nesse lugar, gente? Quando você tem a sensação que você tá sobrevivendo. Sabe a sensação de sobrevivência? Mais um dia, mais um encontro, mais. É essa a sensação. Significa que você tá tentando adequar o seu comportamento. E o contrário, né? Buscando essa autenticidade. Buscando a mudança da mente mesmo, né? A cura da mente, usando as coisas, você fica inspirado, você fica animado, você fica em paz. Às vezes pode ficar até mais quieto, porque a animação não quer dizer que você está fazendo festa o tempo inteiro, não, mas você está em paz. É a sensação de expansão, sabe? É a sensação de. De alegria, de leveza, né? Então vamos lá, vamos seguir aí que ele vai falar um pouquinho sobre mais sobre isso. Vou repetir. Eu tenho dito no segundo parágrafo. Eu tenho dito que não podes mudar a tua mente mudando o teu comportamento, mas tenho dito também e muitas vezes que podes mudar a tua mente. Quando o teu humor te diz que escolheste de forma errada, e isso acontece sempre que não estás alegre, então saibas que isso não precisa ser assim. Eu vou repetir, gente, isso aqui tem uma chave muito poderosa. Quando o teu humor te diz que escolheste de forma errada, e isso acontece sempre que não estás alegre, então saibas que isso não precisa ser assim. Em todos os casos, pensaste de forma errada a respeito de algum irmão criado por Deus. E estás percebendo imagens que o teu ego faz em um vidro escurecido. Pensa honestamente no que tu pensaste que Deus não teria pensado e no que não pensaste que Deus teria querido que pensasses. Eu amo essa parte, gente. Olha que lindo. Jesus está ensinando a gente aqui a alinhar a nossa mente com a mente de Deus. Isso é muito prático. Essa frase, principalmente se você está lendo ou ouvindo aqui, né, pela primeira vez, ela parece meio confusa. Só que quanto mais você vai se abrindo a sua mente, se abrindo para se conectar com ela, você vai vendo quanto ela é prática. Porque é simplesmente isso, assim, ele está te ensinando a alinhar a sua mente com a mente de Deus. Pessoal, pensa o que que você pensou sobre essa pessoa, alguma pessoa, alguma situação que Deus não teria pensado. Tipo, ah, essa pessoa me enganou. Essa pessoa tá me maltratando. Essa pessoa tá me manipulando. Essa pessoa tá. É simples desse jeito, pessoal. Pensa no que você pensou que Deus não teria pensado. E pensa no que você não pensou e que Deus queria que você tivesse pensado. Olha só, é muito prático. Nessa hora você, opa, eu, porque é um outro jeito de falar, eu tô equivocado. Nossa, eu tô equivocado. Ou, e a humildade que precisa nesse lugar, né? Eu quero estar errado sobre isso que eu penso sobre essa pessoa e essa situação. Aí Jesus faz a festa, porque ele vai vir e vai te mostrar que você estava realmente errado. E ele vai revelar a face de Cristo, né? Vai te lembrar da sua inocência e da inocência do seu irmão, na inocência da situação, né? Ele literalmente te eleva e a forma como você percebe o outro ou a situação muda completamente. Se eu faço esse exercício mesmo de falar, pera, quais pensamentos que estão aqui que Deus não pensaria e que parecem ser muito verdadeiros para mim? E quais são os pensamentos que eu não estou pensando e que Deus pensaria? Eu já falei isso aqui várias vezes, né? Também tem vários vídeos no YouTube sobre isso, que é bem no início, assim, Jesus me dava muito essa frase de o que que Jesus pensa sobre isso? O que que Jesus pensa? Tá, isso aqui é o que eu penso. A gente pratica muito isso aqui na frequência, né? Isso aqui são os meus pensamentos, né? A expressão. Isso aqui que está aqui para limpar e ficar com. E o que Jesus pensa sobre isso? O que Deus pensa sobre isso? Mesma coisa, né? Porque Jesus alinhou a mente com a mente de Deus, né? Essa é a única diferença dele com a gente agora. Porque, né, o que ele fala, nós somos iguais. A diferença entre eu e você agora é porque eu sou só amor, você tem outras coisas aí na sua mente que você pensa, diferente de Deus. Então, esse treino vai alinhando a nossa mente para pensar como Deus pensa. E é muito, muito prático. A cada momento eu preciso voltar, né? Eu falo, o nome técnico disso para mim é se posicione. Se posicione. Né? Tipo, porque. Na verdade, o que eu tô falando é se posicione no espírito. Porque você conhece os pensamentos de Deus, eles são seus também. Não é, tipo, porque às vezes, ai, o que que Deus, você sabe? Você sabe, a verdade está aí. Não é que você precisa aprender o que Deus pensa. O papel do Espírito Santo é te lembrar desses pensamentos. Ele só sutilmente sugere, ó, talvez. Ele é sempre muito generoso, muito gentil, assim. Ó, talvez, sabe? Essas sugestões. Para você lembrar, porque na verdade você já sabe. O que Deus pensa. Tá aí, tá aqui, tá na nossa mente, os pensamentos de Deus. A questão é que eu não busco, né? A nossa mente está muito treinada a buscar e confirmar em todas as situações os pensamentos do ego, né? Que parecem ser muito verdadeiros para mim. Então, aqui o que ele está ensinando é volta, se conecta com os pensamentos de Deus. E olha mesmo, em cada situação, o que que eu estou pensando aqui que Deus não teria pensado. E o que que eu não estou pensando que Deus queria que eu pensasse? Como que Deus vê essa situação? Como que e se Deus estiver muito longe para você, como que Jesus vê essa situação? O que que Jesus faria aqui? E E essa frase aqui, gente, ó, essa frase aqui é uma chave muito prática para a nossa prática mesmo. Quando o teu humor te diz que escolheste de forma errada, e olha que lindo, porque aqui ele está ensinando a gente a usar o que a gente sente como ferramenta. Isso é avançadíssimo e importantíssimo para a nossa prática. Eu preciso estar em contato, como que eu estou me sentindo? Pera. Aqui, eu não tô inspirada, não tô feliz, não tô, minha mente não tá clara. Então, pera, se eu não tô, isso tá me contando que eu tô equivocado. É o que ele vem. Quando o teu humor te diz que escolheste de forma errada, então, se eu tô me sentindo, se eu tô sentindo qualquer desconforto, isso tá me contando que eu escolhi de forma errada. E isso acontece sempre que não estás alegre. Então saibas que isso não precisa ser assim. Saibas, é no lugar de experimenta, né? Não adianta só, claro, começa com a prática, né, do que eu falei, esse pensamento, né, essa frase. Isso não precisa ser assim. Só que o saibas, né, que na tradução original é know. No, de conhecimento, experimenta, busca isso em você. Busca a experiência disso, não precisa ser assim. Isso é muito poderoso, gente. Saibas que isso não precisa ser assim. Saibas que isso não precisa ser assim. Busca esse lugar, sabe? De certeza na mente. Vai lá buscar. Isso não precisa ser assim. E aí, vamos lá, ele continua na seção 5. Desculpa, no parágrafo 2, sentença 5. Investiga sinceramente o que fizeste e deixaste de fazer em função disso. E então muda a tua mente para que ela pense com a de Deus. Isso pode parecer difícil de fazer, mas é muito mais fácil do que tentar pensar em oposição a isso. Em outras palavras, ele está falando que a gente só não está acostumado com esse jeito de pensar. Então, para no início, vai parecer difícil mesmo, porque você não está acostumado. Só que ele está falando, é muito mais fácil do que tentar pensar em oposição a isso. É muito mais fácil você pensar com Deus, pensar como Deus pensa, do que pensar diferente do que ele pensa. O esforço e a dificuldade está em pensar diferente. Só que não parece que a gente está muito mesmo identificado com esse sistema de pensamento que parece ser muito oposto do de Deus, né? Ele está falando, não. É muito mais fácil do que tentar pensar em oposição a isso. A tua mente é una com a de Deus. Vamos lá, vamos receber. Sentença 7. A tua mente é una com a de Deus. Vamos receber isso mesmo, gente, ó. Sente isso aí. A tua mente é una com a de Deus. Negar isso e pensar de outro modo tem mantido o teu ego inteiro, mas literalmente partiu a tua mente. Como um irmão amoroso, estou profundamente preocupado com a tua mente e recomendo-te com insistência que sigas o meu exemplo. Quando olhas para ti mesmo e para o teu irmão, e vejas em ambos as gloriosas criações de um Pai glorioso. quando olhas para ti mesmo. Faz isso agora, vamos junto com ele. Quando olhas para ti mesmo e para o teu irmão e vejas em ambos as gloriosas criações de um Pai glorioso. Quando estás triste, saibas que isso não precisa ser assim. A depressão vem de um senso de estar sendo privado de alguma coisa que queres e não tens. Lembra-te de que não és privado de nada, exceto pelas tuas próprias decisões. E então, decide de outra forma. Nossa, gente. É muito amor. É muito amor. E de novo, um convite muito prático. Muito prático. Que eu tô falando nessa sessão, essa parte que nem sei dizer quantas vezes já me salvou mesmo, só de praticar o que ele tá ensinando aqui. Toda vez que a gente tá se sentindo triste, é porque a gente tá querendo alguma coisa e tá achando que não pode ter essa coisa. Então, se a gente traz pra prática mesmo, é muito importante a gente ser de novo autêntico com os nossos desejos. Com as nossas vontades, com o que venderam para a gente, né, os nossos sonhos, que são literalmente sonhos, mas se estão no seu coração, e se você experimenta qualquer senso de privação, vai bloquear sua felicidade. Então, assim, para mim, de verdade, assim, eu nem sei dizer o quanto a minha relação com Jesus se aprofundou praticando mesmo isso aqui. Sendo muito honesta e transparente com ele, sabe? Jesus, olha, eu ainda gosto disso no mundo. Jesus, olha, eu ainda queria ter isso, acho que eu não posso. Até hoje, assim, tipo, até hoje isso aqui pra mim é um treino profundo, sabe? E eu sinto que cada vez que eu me permito, ele vai me levando ainda mais profundo, sabe? E assim, das pequenas às grandes coisas. Porque privação, gente. Já falei isso muitas vezes também. Privação e sacrifício não estão no plano de Deus. Esse não é um curso de privação e sacrifício. Se a gente estiver experimentando isso, eu preciso trazer isso e falar: nossa, eu preciso trazer isso para a luz, sabe? Eu preciso olhar para essas ideias, eu preciso olhar para o que parece que eu quero ainda. Ou não quero, né? Os extremos. Eu falo muito, né, da gente ficar muito atenta ao que te atrai e ao que te retrai, né, que te prende do mesmo jeito, e aí o ego pega e fala que você não pode querer isso, não pode ter isso. Não, você precisa ser transparente com Jesus e ele vai te mostrar esse lugar. Isso não precisa ser assim. E eu não tô falando aqui de um lugar. Esse conteúdo é muito profundo, gente. Eu não tô falando aqui nada de manifestação. ou de ah, você pode ter tudo e ser tudo o que você quiser. Não é desse lugar que eu tô falando de um lugar muito profundo mesmo, assim, de uma profundidade que as palavras realmente não alcançam, assim, sabe? Porque é uma ideia na mente, privação é uma ideia na mente, e é o que ele fala. A depressão vem de um senso de estar sendo privado de alguma coisa que queres e não tens. Sabe, esses desejos escondidos mesmo. E aí você entra na comparação. Nossa, então, e isso é tão importante. Eu não consigo explicar o quanto isso é importante, porque a partir dessa investigação mesmo dos seus desejos é que a gente vai limpando e purificando o coração. Né? Vamos supor que você tem um desejo de ter um corpo bonito. Aí vem o ego e fala, mas você está lá fazendo o curso Milagres, e o curso fala que você não é um corpo, você é livre, você ainda é como Deus te criou, então você não pode ter esse desejo, não é espiritualizado, não é espiritual. Só que ele está ali, e você vai ficar triste toda vez que você olhar no espelho, se você não olhar para esse desejo, entende? E Jesus não está pedindo para você se privar de nada, ele está falando, olha, assume, traz para cá, vem aqui, vem, olha comigo. E aí nisso você vai purificando, porque o ego te vende como eu quero um corpo bonito, eu quero um namorado, eu quero dinheiro, eu quero fama, eu quero sucesso, eu quero, sei lá, qualquer coisa. Parece que é aquilo. Só que o processo disso, e aí ele usa aquilo para você experimentar muitas coisas ali, né? Tem várias metas por trás daquilo. Só que, e aí trazer isso para a luz, você vai literalmente purificando. Literalmente purificando. E vendo o quanto às vezes o ego usa mesmo esses desejos para te escravizar ali, tipo, coisas que às vezes você nem pode mudar, você vai se sentir privado. Aí você começa nesse processo, você vai ver, nossa, para que que eu quero isso, né? De onde que vem esse desejo? Você começa a limpar. Eu não sei, não consigo alcançar aqui, eu acho, de fato, o quanto isso é. Nossa, o quanto isso é importante. Vou tentar trazer um exemplo aqui, que eu sinto que aqui é importante a gente. Vamos lá, vou trazer esse exemplo que está mais vivo aqui. Deixa eu checar se é isso mesmo. Tá, vamos lá, eu vou trazer. Eu confesso que eu ainda nem processei. Ai, Jesus, é muito doido, né? Fico, não, pera, deixa eu processar primeiro. Eu ainda tô no meio do negócio, ele vem, não, vamos lá. Ele é muito doido que ele me faz processar as coisas ao vivo, né, gente? Ai, Jesus. Vamos lá. Tem algumas semanas que eu tava sentindo um incômodo mesmo no meu coração, assim. E eu sei que toda vez que eu sinto esse incômodo, é ele tentando falar comigo. E uma sensação de não ter clareza mesmo do que era. É alguma guiança que não estava clara para mim. Isso estava gerando um incômodo. E num lugar, tipo, prático até, por exemplo, eu sempre tive uma visão. Eu sempre tive uma visão da frequência, por exemplo, né? Ele compartilhava comigo uma visão. Desde que a gente fez a integração e a colaboração com a Living Miracles para a Tribo de Cristo, por exemplo, isso mudou aqui dentro. Porque, né, é uma colaboração, é diferente. E aí, desde então, a visão da frequência tá mudando, sabe? E tava num lugar, né? Eu sei que é um processo, tava num lugar de incômodo, a palavra é essa, incômodo. Né? A gente tem feito várias reuniões dos anjos, tipo assim, o que que é, Jesus? O que que você quer? Tem uma coisa, parece, eu tenho a sensação que tem algo muito novo e diferente e fora da caixa vindo, assim, sabe? Mesmo. E eu não sei ainda, não tá totalmente claro. E sentindo esse incômodo, assim, esse incômodo. Em oração, me mostra, Jesus, o que que é? Me mostra e tal. E aí tem aparecido algumas coisas estão ficando mais claras, outras sendo reveladas, muita coisa se mexendo assim, né? E ele causa na forma, né, para isso. E recente, eu comecei a sentir muito um chamado para música de novo. E aí eu lembrei, olha isso. Eu lembrei, compartilhei, estava até compartilhando com quem, com a Nana e com o Gabriel, que quando eu era adolescente, eu queria ser DJ. Olha, isso tinha um querer ali, né? Eu queria ser DJ, eu gostava, eu sempre gostei de música, assim. Eu adoro música eletrônica, por exemplo, eu sempre gostei de música. E essa história de música voltou para a mente, assim. E aí voltou essa ideia, e aí a gente conversando, acendeu a luz quando eu falei isso, né? Eu não lembro o contexto direito, eu falei, uai, tá. E aí fui, senti, veio uma inspiração clara de procurar um curso de DJ, olha isso, nem sei, eu não sei para que significa, não sei o que significa isso, gente, eu não sei para que serve nada. Como eu falei, nem tô processando tal negócio, tipo, ao vivo aqui, mas eu vou fazer meu ponto aqui, porque eu acho que isso é muito didático. E aí, começou a voltar várias coisas disso. E eu comecei a olhar lá atrás, quando a Paulinha queria ser DJ, né? Tinha uma ideia ali de reconhecimento, tinha outras metas ali. Tanto que eu nunca consegui bancar isso internamente, sabe? Tipo assim, era uma vontade, porque eu sempre gostei. E nas festas, assim, de amigos, a gente reunia. Eu sempre cuidava do som, eu gostava de fazer as playlists. Eu adoro até hoje, assim. Enfim, tinha ali, mas tinha muita coisa distorcida ali. E só que tinha essa sensação ainda de tipo, ah, tipo, nossa, calma, onde você tá indo aqui, Jesus? Vambora, gente, o negócio tá profundo aqui. Uau! E nessa época era uma coisa que não combinava já com o meu autoconceito, porque naquela época que eu queria, eu tinha o quê? 17 anos, 18, não lembro. Inclusive, eu tinha até um amigo, ele chegou a me dar o pelo, não sei se um dia ele vai ouvir isso, mas enfim, ele me deu um fone de ouvido, porque eu gostava muito mesmo, assim, um fone. Ele falou: você tem que ir, você é boa nisso. Eu falava. Eu até guardei esse fone por muito tempo, ele ficava ali, sabe, aquele fone profissional, assim e tal. Não combinava com o autoconceito, porque tinha uma ideia também de ser uma executiva séria. Como assim uma executiva séria? Tinha uma questão ali, mas tinha a sensação de privação, sabe? Era como se eu não pudesse aquilo. Mas tinha a sensação de privação ali. E não é nem sobre isso, sabe? É sobre essa sensação de privação. Nossa. E aí agora voltou essa ideia e veio tudo de novo. Gente, mas isso não combina com o autoconceito. Eu tive que olhar para isso, né? O que que isso tem a ver com frequência? O que que isso tem a ver com o Curso de Milagres? O que que isso tem a ver com Paulinha? O que que isso... E de novo essa ideia de autoconceito no meio disso, né? Só que agora com mais treino e um pouquinho mais acordada, né? Para esse lugar. E agora tem um... Não sei, assim, ó. Tem um lugar tão profundo aqui disso. Que é esse lugar de saber que não é sobre isso, mas que pode ser também através disso. Eu acho que eu não tô conseguindo ainda alcançar. Vai lá, Jesus, traz, porque. Talvez tenha resistências aqui ainda, e por isso que não tá tão claro, né? Com certeza. Nossa, olha isso. A gente julga muito os impulsos que vêm do nosso coração, sabe? E muitas vezes desse lugar, né, não combina com o autoconceito, ou não é certo, não é legal o que vão pensar, o que vão falar, como vão ver isso. Eu acho que todo mundo reconhece esse lugar da mente, sabe? De não seguir o impulso do coração, porque por medo mesmo. E aí você fica num lugar, você experimenta, assim, ó, você pode achar que não, mas tem uma experiência de privação ali, sabe? E isso bloqueia mesmo a sua felicidade. Eu acho que o que ele tá trazendo aqui pra gente é, nossa, uau, porque agora eu tô sentindo mesmo, né? Não julgue os impulsos do seu coração, sabe? O Espírito Santo pode usar tudo. Porque não é sobre nada, é sobre a sua alegria. É sobre o que te inspira. É sobre você olhar para esse tanto de convite do ego de te limitar, de te fazer parar, de te tentar convencer que aquilo não é para você, que você não é bom em alguma coisa, que, sei lá, olhar para tudo isso e falar, isso não precisa ser assim. Eu posso seguir meu coração. Eu posso seguir essa inspiração. Se tá aqui por algum motivo, isso, o espírito quer usar isso. E aí vem o ego com tanto de racionalização. Mas o quê? Que eu tô olhando para isso agora. Eu já passei por isso várias vezes, gente. Eu sinto que é uma desconstrução muito profunda, né? Quando Jesus começou a me guiar para fazer as músicas, por exemplo. Fazer aula de aquarela, violão, sei lá, não importa, porque não é sobre isso mesmo, é sobre o grande foda-se mesmo que a gente tem que aprender a dar pro ego, sabe, para conseguir ouvir essa inspiração do coração e se manter na inspiração sem querer fazer nada com aquilo, porque o grande problema é esse. Eu vi o ego entrando, por exemplo. Com a história da música, e vi de novo ele querendo entrar com essa história do DJ, né? Do que eu vou fazer com isso? Porque ele precisa fazer alguma coisa com a inspiração, com a inspiração, né? O que eu vou fazer com isso? Como que eu vou, sabe? Começa a querer articular, interpretar, calcular.
Você quer justificar a aliança que está no seu coração, achando uma forma para ela. Como que DJ vai combinar com frequência? Aí você quer achar, você já quer achar, e não é sobre isso, é
Não
um
é
talento.
sobre
E a
isso.
gente não sabe o que que ele vai fazer com isso.
Às vezes não faz nada e não tem que fazer
Exatamente.
nada. Às vezes, igual, por exemplo, quando eu senti de fazer aula de violão, eu vi muitas coisas. Nossa, eu tenho que aprender. Então é para tocar as músicas da frequência. Então é para eu tocar sozinho. Não, era, sei lá por quê. Eu sei que eu me diverti na escola, conheci um tanto de gente legal. E talvez foi para aquilo mesmo. Assim, parece que eu quero sempre fazer alguma coisa ou justificar, sabe, a
Para
guiança.
ser guiado tem que ter uma justificativa muito
Ou
clara, plausível e
e tem que
combinar.
combinar com seu autoconceito, senão, né? Nossa, gente, isso é muito. E essa coragem, né, de olhar e falar, isso não precisa ser assim, né? Eu posso seguir meu coração, eu posso seguir minha inspiração, eu posso seguir a minha felicidade, porque o contrário, né, da depressão, que a gente está falando aqui de depressão, né, da tristeza e dessa armadilha do ego de te prender num autoconceito, de te prender num jeitinho de funcionar, um jeito de pensar, enquanto o espírito tá te chamando para fora disso o tempo inteiro e às vezes ativando o seu coração para coisas que você Não vai entender. E não precisa entender, né? Só seguir mesmo, assim. É um treino de seguir o que te inspira. Seguir o que tá realmente ativo, sabe, no seu coração e deixar isso te mover, deixar isso se revelar, né? Só que para isso, de novo, internamente eu tenho que pegar toda esse esquema do ego que vai tentar me parar e olhar e falar: isso não precisa ser assim. É um treino. É um treino. Eu lembro as minhas primeiras aulas de música, de canto. Nossa, eu compartilhei muito, né? Tem várias lives disso. Eu lembro que eu tive um professor, foi antes até das músicas da frequência ficarem prontas, que eu comecei a sentir o chamado para aula de canto. E eu tive um professor que estudava o curso também, era um amigo muito querido. Primeira coisa que ele olhou para mim, eu falei: ah, não sei o quê, eu não sou cantor, mas estou sentindo isso. Aí ele olhou para mim e falou assim: nunca vou esquecer. Ele olhou para mim e falou assim: você sabe que você vai ter que mudar de ideia, né? Sobre não sei cantar. E ele falou: eu não vou nem te ensinar nenhuma técnica, nós vamos ficar a aula inteira olhando para esse pensamento de que eu não posso cantar. E a gente ficou a aula inteira olhando para isso. Ele falou: você vai ter que mudar de ideia. Eu olhei e falei: bora lá. É profundo. Uau. E olha que lindo, né? A depressão vem de um senso de estar sendo privado de alguma coisa que queres e não tens. Então, gente, a privação aqui é todo esse esquema do ego para te parar, para te diminuir, para te convencer que você é pequeno, que você não pode ter, para colocar o sacrifício, o esforço, a comparação ali no negócio. Isso é privação, né, para o curso. É bem profundo, não é só uma coisa de você, tipo, tirar, sabe, ser privado. Não. É uma estratégia mesmo do ego para te manter ali num lugar de dúvida, de pequenez, de comparação, de insignificância, de não merecimento. Isso é a sensação de privação, né? Então, a depressão vem de um senso de estar sendo privado de alguma coisa que queres e não tens. Lembra-te de que não és privado de nada, exceto pelas tuas próprias decisões. E então, decide de outra forma. E é nesse movimento de lembrar que a gente não está sendo privado de nada, que eu decido tudo, e de escolher de novo o poder da decisão aí, que eu encontro a minha felicidade, que eu me mantenho inspirado, que eu me mantenho alegre. É nesse movimento. Tem um processo muito profundo de falar não para a privação, não para o que tenta me diminuir, não para o que tenta bloquear a minha inspiração, não para o que tenta atrasar minha felicidade, não para comparação, não para entregar a mente para qualquer lugar que não seja. É o amor, né? Essa conexão com o espírito. Então, decide de outra forma. Escolhe de novo. Simples assim. Vamos lá. Parágrafo 4. E aí agora, ele falou, né, da depressão, agora ele vai falar da ansiedade. Quando estás ansioso, reconhece que a ansiedade vem do caráter caprichoso do ego. E saibas que isso não precisa ser assim. Tu pode ser tão vigilante contra os ditames do ego quanto a favor deles. Vou parar aqui de novo, porque vale a gente olhar para essa palavra caprichoso, né? Porque ele está falando que aqui está a fonte da nossa ansiedade. Então, quando estás ansioso, reconhece que a ansiedade vem do caráter caprichoso do ego. Qual que é o caráter caprichoso do ego, gente? É o nosso jeitinho. Os nossos julgamentos, né? O querer é o controle do ego. Ele quer as coisas do jeito dele, na hora dele, do jeito, sabe, em tudo é o controle dele. Então, esse é o caráter caprichoso. E pode olhar, porque se você está se você tá ansioso, é porque você está no controle mesmo. O ego está no controle, está querendo estar no controle. Então, essa palavra caprichoso é muito chave aqui para a gente entender essa fonte da ansiedade mesmo. Assim, quando estás ansioso, reconhece que a ansiedade vem do caráter caprichoso do ego e saibas que isso não precisa ser assim. Tu pode ser tão vigilante contra os ditames do ego quanto a favor deles. Vamos lá, parágrafo 5. Quando te sentes culpado, lembra-te de que, de fato, o ego violou as leis de Deus. Mas tu não. Deixa os pecados do ego para mim. É para isso que serve a expiação. Mas até que mudes a tua mente em relação àqueles a quem teu ego tem ferido, a expiação não pode liberar-te. Enquanto te sentes culpado, o teu ego está no comando. Porque só o ego pode experimentar a culpa. Isso não precisa ser assim. Gente, olha que inovador isso que ele tá falando, né? Porque quem falou pra gente já que você pode se livrar da culpa? Tipo, você pode se livrar da culpa, é uma decisão na sua mente. É um jeito de pensar. Olha que libertador isso. Vamos olhar. A culpa é só um jeito de pensar. E é mesmo assim, ó, a culpa é um jeito de pensar. Tem um jeito que você pensa e que você vai confirmar e vai se sentir culpado, ou vai confirmar que o outro é culpado. E tem um outro jeito de pensar na mesma situação em que você não escolhe a culpa, você escolhe a inocência. Olha que poderoso isso. A culpa é um jeito de pensar. Você pode agora escolher se livrar dela, porque isso não precisa ser assim. É fato isso, e isso é muito prático. Isso é corrigir a mente, sabe? Tipo, é aceitar a correção, né? Tipo, corrige a mente, tá equivocado, corrige, né? Na medida que a gente vai praticando esses ensinamentos, vai conseguindo fazer isso mais rápido. Agora mesmo, né? Antes de entrar, vou expor a Miss Shelley. Porque esse exemplo foi muito didático, né? Tinha um post para sair hoje no Instagram da Frequência sobre o nosso evento de Natal. Aproveitando, né, para fazer o convite para quem tá na tribo aí, a gente vai ter uma celebração de Natal, né, no dia 23, 24, que tá muito legal. E esse post era para divulgar. E aí a gente foi hoje fazer algumas compras e a Mi tinha esquecido do post, desse vídeo. E aí eu falei, Mi, e o vídeo e tal, que dia que a gente vai postar? E aí ela foi para um lugar de culpa. Ela tava experimentando culpa. Ela chegou aqui. E eu falei, expressa, vamos olhar, vamos olhar. Chegou um pouquinho antes de começar, na hora que ela entrou na expressa, ela falou, isso não precisa ser assim. E pronto.
Acabou.
Acabou a culpa. Se ela quiser, ela volta lá para a história e usa a mesma história para sentir culpa. Mas aqui agora ela sentou e falou, isso não precisa ser assim, né? Eu, não. Tipo, Você está entendendo? Porque é isso, tipo, a história, o que aconteceu, aconteceu. Você pode escolher usar essa história para sentir culpa, ou confirmar a culpa, ou culpar alguém, ou você pode escolher essa história, usar essa história para ver o aprendizado, beleza, e pronto, não vou usar isso para confirmar a culpa. É simples assim mesmo, sabe? A gente precisa praticar isso para ver que é assim. Porque, de novo, não contaram isso pra gente. Né? Porque falam que se você é culpado, você tem que o quê? Pagar pela sua culpa. Você não pode simplesmente se livrar. Como assim? Simplesmente você vai se livrar da culpa? É assim. Porque até que mudes a tua mente em relação àqueles a quem teu ego tem ferido, a expiação não pode liberar-te. Enquanto te sentes culpado, teu ego está no comando. Porque só o ego pode experimentar culpa. Isso não precisa ser assim. Pronto, tô ali de novo. Beijo, tchau. É assim, entendeu? E o tempo todo no nosso dia a gente tá treinando isso, né? Tipo assim, porque, gente, a estratégia de sobrevivência do ego é manter a culpa na mente. Porque se ele não pega as histórias e o que parece acontecer para confirmar a culpa, ele não existe. Então, tudo que a gente está aprendendo a fazer realmente é desviar dessa estratégia dele, parar de usar as coisas, as pessoas, as situações para confirmar a culpa, para se sentir culpado e para culpar alguém. Sabe? Não. Vamos aceitar essa expiação agora, essa correção agora. Você pode soltar essa culpa agora. Se ninguém te falou isso nunca antes, estou te falando agora. Você não precisa carregar nenhuma culpa. Nem você não é culpado de nada. Você nunca fez nada de errado. Ninguém nunca fez nada de errado. Você pode soltar isso agora. E nisso está a sua libertação e a libertação de todos mesmo. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Vamos lá. Parágrafo 6. Vigia em tua mente as tentações do ego e não sejas enganado por ele. Ele não te oferece nada. Quando tiveres desistido, ó, é desistir mesmo. Quando tiveres desistido dessa desespiritualização voluntária, verás como a tua mente pode focalizar e se erguer além da fadiga e curar. Vou repetir. Quem gosta de marcar texto, essa é a hora. Quando tiveres desistido dessa desespiritualização voluntária, verás como a tua mente pode focalizar e se erguer além da fadiga e curar. Entretanto, tu não és suficientemente vigilante contra as exigências do ego para desengajar a ti mesmo. Isso não precisa ser assim. Ai, mas o ego é tão difícil, eu caio nas armadilhas dele na hora que eu vejo. Ok, isso não precisa ser assim.
Desiste agora.
Desiste agora. Desiste agora. Gente, ó, eu não consigo falar o tanto que isso é importante para a nossa prática. Essa coragem de desistir. Desiste dessas ideias equivocadas. Desiste agora. Você pode desistir das ideias equivocadas. O hábito de te engajares com Deus e as suas criações é fácil de ser estabelecido se ativamente te recusares a permitir que a tua mente se disperse. Não há um problema de concentração, é a crença em que ninguém, incluindo a ti mesmo, vale um esforço consistente. Fica do meu lado de forma consistente contra esse engano. E não permitas que essa crença desgastada te faça regredir. Os desanimados são inúteis para si mesmos e para mim. Mas só o ego pode ser desanimado. Consideraste realmente quantas oportunidades tem tido de te alegrar? Ah, vou voltar. Consideraste realmente quantas oportunidades tem tido de te alegrares e quantas tem recusado? Não há limite para o poder de um filho de Deus, mas ele pode limitar a expressão do seu poder tanto quanto escolher. A tua mente e a minha podem unir-se para brilhar, afastando o teu ego, liberando a força de Deus em todas as coisas que pensas e fazes. Não te acomodes com nada menos do que isso e recusa-te a aceitar qualquer coisa que não seja assim como tua meta. Vigia com cuidado a tua mente, procurando crenças capazes de impedir a realização disso, e caminha para longe delas. Julga pelos teus próprios sentimentos se tens feito isso bem, pois esse é o único uso acertado do julgamento. O julgamento, como qualquer outra defesa, pode ser usado para atacar ou proteger, ferir ou curar. O ego deve ser trazido a julgamento e lá considerado insuficiente. Sem a tua própria aliança, proteção e amor, o ego não pode existir. Deixa que ele seja julgado verdadeiramente, e não podes deixar de retirar dele a aliança, a proteção e o amor. Tu és um espelho da verdade, no qual o próprio Deus brilha em perfeita luz. Ao vidro escuro do ego, precisas apenas dizer: eu não vou olhar aqui, porque sei que essas imagens não são verdadeiras. Então, permite que aquele que é santo brilhe sobre ti em paz, sabendo que isso e apenas isso tem que ser assim. A sua mente brilhou sobre ti na tua criação e trouxe a tua mente ao que é. A sua mente ainda brilha sobre ti e tem que brilhar através de ti. O teu ego não pode impedi-lo. Posso repetir? O teu ego não pode impedi-lo de brilhar sobre ti, mas pode impedir-te de deixar que ele brilhe através de ti. A primeira vinda de Cristo é apenas um outro nome para a criação, pois Cristo é o Filho de Deus. A segunda vinda de Cristo não significa nada mais do que o fim do domínio do ego e a cura da mente. Fui criado como tu na primeira, e tenho te chamado para te unires a mim na segunda. A segunda vinda está a meu encargo e o meu julgamento, que é usado só para proteção, não pode estar errado, porque jamais ataca. O teu pode estar tão distorcido que acreditas que eu estava equivocado ao escolher-te. Asseguro-te que esse é um equívoco do teu ego. Não o tomes equivocadamente por humildade. O teu ego está tentando convencer-te de que ele é real e de que eu não o sou. Porque se eu sou real, não sou mais real do que tu. Esse conhecimento, e eu te asseguro que isso é conhecimento, significa que Cristo veio à tua mente e a curou. Acho que temos um Natal antecipado aí, gente. Vamos receber esse Cristo aqui agora. Esse conhecimento, e eu te asseguro que isso é conhecimento, significa que Cristo veio à tua mente e a curou. Vamos lá. Eu não ataco o teu ego. Trabalho com a tua mente superior, o lar do Espírito Santo. Quer tu estejas dormindo ou acordado, do mesmo modo que o teu ego faz com a tua mente inferior, que é a sua casa. Sou a tua vigilância nisso, porque tu estás por demais confuso para reconhecer a tua própria esperança. Eu não estou equivocada. A tua mente elegerá unir-se à minha, e juntos nós somos invencíveis. Tu e o teu irmão ainda reunir-se-ão em meu nome, e a vossa sanidade será restaurada. Gente, aqui eu sinto que tem um convite para uma prática mesmo, assim. Aproveita, né, que parece que o Natal tá chegando. e muitas pessoas podem encontrar, né, parentes, pessoas, amigos, e às vezes até não, mas só de pensar, né, para o curso tem o mesmo efeito. Então, pensa talvez naquela pessoa que você sente que tem um relacionamento desafiador, um relacionamento que você queria entregar para Jesus, né, para que Jesus possa transformar nisso, esse relacionamento num relacionamento santo. Sinto que aqui, ó, tem esse convite dele para a gente agora, para você pensar nessa pessoa e tentar encontrar na sua mente essa certeza, nesse lugar da mente que ele está te chamando agora. Olha a certeza dele quando ele fala: tu e o teu irmão ainda reunir-se-ão em meu nome. Ele tem certeza, não falando que talvez você e essa pessoa vão se unir em nome de Jesus, que é simbólico, né? Tipo, se unir em nome da cura, em nome da verdade, né? Olha a certeza, ele tá falando de um lugar de muita certeza. Tu e o teu irmão ainda reunir-se-ão em meu nome, e a vossa santidade será restaurada. Não importa o quanto essa relação parece te desafiar, o quanto você acredita que isso não pode ser santo, que isso não pode acontecer. Só vê se é possível por esse instante se unir a Jesus nesse pensamento. A tua mente elegerá unir-se à minha, e juntos nós somos invencíveis. Tu e o teu irmão ainda reunir-se-ão em meu nome, e a vossa sanidade será restaurada. Eu ressuscitei os mortos por saber que a vida é um atributo eterno de todas as coisas que o Deus vivo criou. Por que tu acreditas que seja mais difícil para mim inspirar o desespiritualizado ou estabilizar o instável? Eu não acredito que haja uma ordem de dificuldades em milagres. Tu sim. Eu chamei. E tu vais responder. Eu compreendo que milagres são naturais, porque são expressões de amor. Meu chamado por ti é tão natural e tão inevitável quanto a tua resposta. Amém. Esse é o nascimento de Cristo, né? A gente conseguir mesmo olhar para a gente mesmo e para todos e ver, vendo, né, que escolhendo ver só a inocência, só a glória do Filho de Deus. Que simbólico e que lindo esse texto antes do Natal. Que a gente possa então usar esse Natal para praticar isso. E se em algum momento a gente se vê desespiritualizada, né, com pensamentos de dúvida, projeção, ataque, medo, mágoa, raiva, lembra, isso não precisa ser assim. A única coisa que precisa e é assim é a nossa inocência compartilhada. É essa glória de Deus que está em nós e em todos. Que a gente possa realmente escolher deixar Cristo renascer em nós todos os dias, né? Que agora, no que parece ser, né, o Natal, e que a gente possa realmente usar, escolher usar cada momento para praticar isso. Lembrar que qualquer que seja a ideia equivocada que a gente se identificar e que trouxer qualquer coisa que não seja alegria, a gente pensar, isso não precisa ser assim. Estamos muito juntos. E é isso, espero ver vocês todos então na nossa celebração de Natal. A programação já está disponível lá no site, ocristoemvocê.com. E dentro da comunidade também, da Tribo de Cristo, já tem os eventos. Vai ser muito lindo, gente. Vamos juntos celebrar mesmo a alegria desse Natal. E é isso. Essa semana a programação da tribo continua normalmente. Amanhã tem roda de expressões curas e milagres. E no domingo a gente vai. O encontro com os lembretes do amor tá um pouquinho diferente, porque ele tá dentro da programação aí do Natal, da celebração do Natal. Então, um beijo. Até a próxima.